This RRFM podcast was brought to you with the support of New Zealand On Air.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Música Boa. Eu sou a Marina. E no programa de hoje eu trago para vocês mais música brasileira. Toda semana eu trago diferentes músicas que estão na minhas playlists e músicas que eu lembro e penso que seria legal tocar por aqui. Eu trago também um pouco do contexto das canções e depois eu toco as músicas para vocês. Então, hoje eu trago mais quatro músicas que eu gosto bastante, um pouco da análise de cada uma. E também essas canções ajudam a gente a lembrar, né, de quem a gente é, de onde a gente veio e como a gente vive, digamos assim. A primeira música, ela é uma música que eu gosto bastante, escuto bastante, de um cantor também que eu escuto bastante, Belchior, e é Apenas um Rapaz Latino-Americano. Ela foi uma composição lançada em 1976 no álbum Alucinação. E na década de 70, né, no Brasil, ele foi marcado por uma das fases mais sombrias da ditadura militar, instaurada em 1964. E embora o governo estivesse começando a ensaiar um processo lento, né, de abertura política, a repressão e a censura e o controle sobre os meios de comunicação ainda eram bastante intensos. A juventude brasileira, sobretudo na parte das universidades, né, eles questionavam o autoritarismo e buscavam, né, novas formas de se expressar, expressar sua arte, expressar o que estavam sentindo naquele momento. E, ao mesmo tempo, o Nordeste ele sofria com a marginalização, né, e um êxodo rural, porque tinha pessoas, bastante gente que se mudou da região do Nordeste para o Sudeste. E foi nesse cenário que o Belchior surgiu como uma voz, né, que trouxe o centro da música popular brasileira e uma perspectiva do nordestino urbano, intelectualizado e crítico, né? E o nome dele é Antônio Carlos Belchior, ele é cearense, ele nasceu em Sobral, então é meu conterrâneo. Eu não nasci em Sobral, nasci em Fortaleza, mas sou cearense. Em 1946, ele foi formado em filosofia, teve contato com a literatura, música erudita e o rock, o que influenciou bastante, né, no seu estilo. As letras dele são bem existencialistas, bem poéticas e até algumas vezes ácidas, a gente poderia dizer. O Belchior se destacou, né, como um dos primeiros artistas nordestinos a conquistar o cenário musical sem precisar adotar o sotaque e o repertório típicos do forró ou do baião. Ele foi um cronista da angústia de sua geração e usando a própria trajetória, né, como instrumento de análise social. O seu visual, que era aquele com um bigode, um cabelo bem comprido e umas roupas simples, meio que hippie, né, digamos assim, virou uma marca registrada dele e sua recusa, né, a ceder aos padrões da indústria o transformou em um artista culto e, ao mesmo tempo, popular. O estilo dele teve influência folk rock, com influência do Bob Dylan, mas com uma alma bem brasileira, né? Os arranjos são secos, guiados por violão e vocais diretos, quase que declamados, e essa forma de cantar mais falada, né, reforça o tom de manifesto pessoal dele. E na música Apenas um Rapaz Latino-Americano, ele fala assim: eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes. E ele inicia, né, a canção com um retrato direto e sem romantismo do artista periférico, né? O Apenas, ele traz uma ironia, né? Ele afirma que a sua posição com humildade e orgulho. E a canção, no fundo, é um protesto contra os estereótipos sobre a arte, a juventude, o Nordeste e o Brasil. Tem trechos como: tenho ouvido muitos discos, conversando com pessoas, caminhando o meu caminho. Revela um artista em trânsito, né, em construção. A música inteira é uma declaração de independência, uma carta aberta à sociedade de consumo, aos antigos mitos da revolução, à elite cultural e à própria indústria fonográfica. Uma canção que ainda hoje ressoa como símbolo, né, da autodefinição latino-americana. E eu vou tocar agora para vocês essa música do Belchior, Apenas um Rapaz Latino-Americano, e eu espero que vocês gostem.
Latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas trago de cabeça uma canção do rádio em que um antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Mas trago de cabeça uma canção do rádio em que um antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Tenho ouvido muitos discos, conversado com pessoas, caminhado meu caminho, papo som dentro da noite, e não tenho a mística. Ainda acredite nisso, não, tudo muda. Latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas sei que tudo é proibido, aliás, eu queria dizer que tudo é permitido, até beijar você no escuro do cinema quando ninguém nos vê. Mas sei que tudo é proibido, aliás, eu queria dizer que tudo é permitido, até beijar você no escuro do cinema quando ninguém nos vê. Não me peça que eu lhe faça uma canção como se deve, correta, branca, suave, muito limpa, muito leve. Sons, palavras, são navalhas, e eu não posso cantar como convém, sem querer ferir ninguém. A vida realmente é diferente, quer dizer, a vida é muito pior. E eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco. Por favor, não saque a arma no salão. Eu sou apenas um cantor. Mas se depois de cantar você ainda quiser me atirar, imagine logo a tarde às três, que à noite eu tenho compromisso e não posso faltar por causa de você. Mas depois de cantar, você ainda quiser me atirar, imagine logo a tarde às três, que à noite eu tenho compromisso e não posso faltar por causa de você. Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas sei que nada é divino, nada, nada é maravilhoso, nada, nada é secreto, nada, nada é misterioso, não.
Vocês acabaram de ouvir Apenas um Rapaz Latino-Americano, do Belchior. E a gente vai dar um salto no tempo. Agora a gente vai para o ano de 2015, em que o Emicida lançou o álbum Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa. Em 2015, não faz tanto tempo, o Brasil atravessava, né, uma das fases mais tensas da sua história recente. A crise econômica, instabilidade política, polarização social e, ao mesmo tempo, debate sobre racismo estrutural, feminismo negro e representatividade cresciam, né, com bastante intensidade e impulsionavam por vozes das periferias. E foi nesse contexto que o Emicida lançou o seu álbum mais introspectivo e político, inspirado numa viagem que ele fez à África e pela sua própria história, né, como um menino preto da periferia paulistana. O disco fala de infância, ancestralidade, masculinidade e esperança. E Passarinhos, né, que é a música que eu vou tocar para vocês, representa, né, esse conjunto, um respiro poético e até simbólico. O Emicida, para quem não conhece, o nome artístico dele, o nome real é Leandro Roque de Oliveira. Ele é um rapper, produtor e empresário, um dos principais nomes da nova geração do hip hop brasileiro. Ele se destaca, né, por ter uma inteligência lírica e uma sensibilidade, né, social e militância a favor da população negra. Ele também ele é fundador, né, do Laboratório Fantasma, que é um selo que representa a diversidade musical da periferia. E nessa canção Passarinhos, ele faz um feat com a Vanessa da Mata, que é uma cantora e compositora mato-grossense, que trouxe à música brasileira uma fusão de reggae e MPB, regionalismo com vocais potentes e líricos. E ela é sua parceira, ela é parceira do Emicida, né, nessa canção. Então ela empresta um pouco de suavidade e uma força simbólica à canção, que contrasta com o tom urbano, né, do rap. E Passarinhos é um encontro entre o rap e a MPB. Então a gente tem o Emicida e a Vanessa da Mata. Tem uma base meio suave, uma batida minimalista e uma atmosfera bem esperançosa. É quase que uma canção de ninar para tempos difíceis, mas sem ingenuidade. Ela fala da realidade sem perder o sonho. E passarinhos soltos a voar, dispostos a achar um ninho. O verso de abertura propõe, né, uma imagem lírica para falar de liberdade, mas também de deslocamento. Os passarinhos são a metáfora de quem busca um espaço no mundo, né? Versos como a gente briga por comida e a gente sonha em ser feliz revelam uma tensão em sobrevivência e afeto, né? É uma música sobre manter a ternura em tempos de hostilidade. A letra é curta, mas bem poderosa. É marcada por uma entrega emocional que ecoa, né, nos corações de quem já enfrentou bastantes durezas e ainda assim acredita no amor. Não como uma ilusão, mas também como uma necessidade, né? Então, eu vou trazer para vocês essa música do Emicida com a Vanessa da Mata. Em seguida, a gente tem outra música da Vanessa, mas por enquanto fique com essa, Passarinhos, Emicida e Vanessa da Mata.
Despencados de voos cansativos, complicados e pensativos, machucados após tantos crivos, blindados com nossos motivos, amuados, reflexivos e dali antidepressivos, acanhados entre discos e livros, inofensivos. Será que o sol sai pra um voo melhor? Eu vou esperar. Talvez na primavera o céu clareia, vem calor. Vê só o que sobrou de nós e o que já era. E colapso, o planeta gira, tanta mentira aumenta a ira de quem sofre mudo. A página vira, o som delira, então a gente pira. E no meio disso tudo, tamo tipo passarinhos, soltos a voar, dispostos a achar. Seja no peito, no outro, passarinho, soltos a voar, dispostos a achar. Do som, ok. Tanto karma lembra Armagedon. Orei, busco vida nova, tipo ultrassom. Achei, cidades são aldeias mortas. Desafio, nonsense, competição em vão. Que ninguém vence. Pense no formigueiro, vai mal. Quando pessoas viram coisas, cabeças viram degrau. No pé que as coisas vão, João. Doideira, daqui a pouco. Resta madeira, nem pro caixão. Era neblina, hoje é poluição. Asfalto quente, queima os pés no chão. Carros em profusão, confusão. Água em escassez, bem na nossa vez. Assim não resta nem as baratas. injustos fazem leis. E o que resta pra vocês? Escolhem qual veneno te mata. Nós somos tipo passarinhos, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. Passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro.
Vocês acabaram de ouvir Passarinhos, do Emicida, com a Vanessa da Mata, e a próxima música é uma da Vanessa da Mata, voltando um pouco no tempo, em 2007, que foi um álbum que ela lançou chamado Sim. E no final dos anos 2000, né, a música brasileira, ela vivia uma nova efervescência criativa, né? Vozes femininas estavam ganhando mais protagonismo e composições que mesclavam mais uma delicadeza, né, lírica, e também uma diversidade de ritmo, com temas mais existenciais, né? E a Vanessa da Mata, ela consolidou a sua carreira como uma das cantoras e compositoras mais respeitadas da MPB coreana, contemporânea. O álbum Sim, que tem essa canção que eu vou tocar para vocês, que é a nossa canção, foi um marco desse período, né? Uma produção sofisticada, forte presença na mídia, e o Brasil, no momento, atravessava por mudanças sociais e culturais, com ampliações políticas, né, públicas, e uma valorização da diversidade cultural. A Vanessa, ela nasceu em Alto Garças, que é no interior do Mato Grosso. Ela cresceu ouvindo música popular brasileira, reggae, música regional e jazz. E antes de se lançar, né, como cantora, ela escreveu canções para outras cantoras, como a Maria Bethânia, Ana Carolina. E o seu estilo, né, combina com um lirismo, uma delicadeza, uma força. E ela tem aquela meia brasilidade, né? Ela tem uma voz bem clara e emotiva. E a Vanessa costuma abordar o amor com sensibilidade e inteligência emocional, e ela transita entre uma sofisticação urbana e um regionalismo. E nessa canção, nossa canção, ela é uma balada de MPB, né, com arranjos bem orquestrais, instrumentos de corda e percussão leve. É uma produção que cria uma atmosfera meio que nostálgica, com uma melodia também bem envolvente, né, interpretações sutis, e é uma canção que convida, né, à contemplação e à memória afetiva. Ela fala, começa assim, né? Essa é a nossa canção, vai ficar guardada no meu coração. E a canção fala, né, sobre os resquícios emocionais deixados por uma história de amor. A canção, aqui a gente coloca aspas, torna-se um símbolo, né, do vínculo que permanece quando um relacionamento se desfaz, né? A letra, ela gira em torno da ideia da lembrança, né, e aceitação. Será que você ainda pensa em mim? É um questionamento que ressoa em muitos que amaram intensamente. E a Vanessa, ela canta com uma doçura e uma ressignificação, evocando o desejo, né, de manter, acho que vivo, né, uma memória bonita e sem mágoas de um amor que foi vivido. E a música, ela não dramatiza o fim, mas também transforma a perda em algo suave e bem bonito. É uma escolha de uma melodia elegante, né, introspectiva, e reforça o tema da saudade, que é um tema que a gente sempre está trazendo por aqui, e parece que muitas músicas brasileiras trazem também, e é uma canção que torna um retrato emocional do amor, que foi e ainda pulsa, né, nas entrelinhas da memória de quem viveu esse amor. Então, vou trazer para vocês nossa canção, da Vanessa da Mata, e espero que vocês gostem.
Olha aqui, preste atenção, essa nossa canção. Vou cantá-la seja onde for, para nunca esquecer o nosso amor, o nosso amor. Veja bem, foi você a razão e o porquê de nascer esta canção assim, pois você é o amor que existe em mim. Você partiu e me deixou, nunca mais você voltou pra me tirar da solidão. E até você voltar, meu bem, eu vou cantar essa nossa canção. Veja bem, foi você a razão e o porquê de nascer esta canção assim, pois você é o amor que existe em mim. Você partiu e me deixou, nunca mais você voltou pra me tirar da solidão. E até você voltar, meu bem,
vocês acabaram de ouvir nossa canção da Vanessa da Mata. E a última música do programa é uma música também que toca bastante. A gente vai voltar mais ainda no tempo. Comecei em 1970 e tô terminando em 1970 de novo. Na década de 70, né? Essa música é do Zé Ramalho. E é uma do álbum A Peleja do Diabo com o Dono do Céu. E foi lançada em 1979... no final da década de 70, né, o Brasil mais uma vez começava o processo de abertura política. Após anos de repreensão, né, da ditadura militar, a censura ela ainda existia, como eu tinha mencionado no começo, na época da canção do Belchior, mas os artistas encontravam brechas, né, para fazer umas críticas meio que sociais e veladas. Né. Foi nesse contexto que o Zé Ramalho lançou, né, o seu segundo álbum, e com ele veio a música que eu vou tocar aqui para vocês, que é o Admirável Gado Novo. Uma poderosa crítica, né, à alienação e à manipulação do povo brasileiro. O título, se vocês se recordam, é uma referência ao livro Brave New World, do Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, e é sobre uma distopia, né, sobre o controle social. E a canção se tornou atemporal, sendo redescoberta pelas novas gerações, principalmente quando ela virou trilha da novela O Rei do Gado, em 1996. E o Zé Ramalho, né, é um dos grandes nomes da música nordestina e brasileira. Ele nasceu na Paraíba, a sua obra tem uma fusão do sertão com o rock, o psicodélico e o espiritual. Ele tem, assim como o Belchior, influências do Bob Dylan, a Luiz Gonzaga, passando também pela literatura de cordel, né, e o misticismo popular. Ele tem uma voz bem grave e as suas letras são bem... tem uma sonoridade única, né, digamos assim, e bem enigmáticas. Ele é um poeta, profeta e cronista do Brasil profundo. O Zé Ramalho, ele carrega a marca do artista, né, que canta a realidade e o sagrado com a mesma intensidade. E na música, né, o Admirável Gado Novo, ele traz elementos como a batida seca, a sanfona, o baião, arranjos que evocam também o sertão com a modernidade urbana. É um hino nordestino, né, em forma de crítica social. A estrutura repetitiva reforça o clima hipnótico e o simbolismo da letra. Então ele fala assim: vocês que fazem parte dessa massa, que passam nos projetos do futuro, a música ela abre, né, com essa crítica clara ao papel passivo que é atribuído ao povo e tratado como uma massa de manobra, né? A referência vida de gado, ela é uma metáfora que fala assim, uma vida conduzida, né? Porque você conduz o gado, né? Controla, ele tem uma vida repetitiva, né? Então é meio que essa metáfora. E a canção, né, ela denuncia a alienação, mas sem perder o caráter poético. Ele fala assim: a face do mal é a face do bem, no espelho da mente. E com esses versos, né, o Zé Ramalho, ele sugere que o controle não é apenas externo, mas também interno. A dominação passa pelas ideias, pelo cotidiano, pela conformidade. E mesmo a crítica, né, a música se tornou popular, mas talvez porque diz verdades com a melodia forte, né, e palavras que atingem o inconsciente coletivo. É até hoje um dos maiores retratos musicais da manipulação social no Brasil e do potencial, né, transformador da arte. Então, eu vou trazer agora para vocês essa nossa última canção, que é Admirável Gado Novo, do Zé Ramalho.
Vocês que fazem parte dessa massa, que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer, e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de comer. E eu vou virar de galo, como marcado e povo feliz. Lá fora faz um tempo confortável, a vigilância cuida do normal, os automóveis ouvem a notícia, os homens a publicam no jornal. E da madrugada, a única velhice que chegou, demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou. E oh, vida de galo, povo marcado e povo feliz. E thank you.
foge da ignorância. Apesar de viver tão perto dela, e sonham com melhores tempos idos, contemplam essa vida numa cela, esperam nova possibilidade, viverem esse mundo se acabar. A arca de Noé, o dirigível, não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar.
Vocês acabaram de ouvir Admirável Gado Novo, do Zé Ramalho. E assim a gente chega ao fim de mais um episódio, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe músicas do Belchior, Emicida, Vanessa da Mata, Zé Ramalho. E cada verso, né? Cada acorde lembra mais do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima!